Bom dia, é sábado e nós estamos iniciando aqui mais um programa Vida e Saúde, com o patrocínio da Unimed Altos da Serra, com planos familiares, planos empresariais. Proteja a sua família com os planos da Unimed. E agora vamos contar com a participação de Fernando Osório, com mais um tema, mais um assunto importante voltado para a saúde a ser abordado para os nossos ouvintes.
Hoje, pessoal, hoje um convidado muitíssimo especial, um convidado que há tempo nós queríamos trazer, mas aí por questões de agenda, né, da correria da profissão, mas hoje nós conseguimos e vamos falar com o Dr. Dirceu Trevisan. O tema é gravidez e pré-natal, né? Então você gestante, você que está pensando, né, em ter o filho, em gestar, né, a dar à luz aí a uma criança, acho que esse é um dos maiores privilégios aí que Deus deu a uma mulher. Então nós vamos tratar sobre esse assunto hoje. Vamos introduzir aí o assunto. Eu lhe perguntaria para o senhor começar conceituando para nós o que, que é esse pré-natal na prática e para que, que ele serve.
Pré-natal seria o conjunto de ações tomadas, né, na pré-concepção do neném, né, no momento que tu pensa que a vida do casal vai continuar numa criança, né? Então, desse conjunto de ações tomadas para que essa criança nasça ou venha a nascer com saúde, com integridade física, emocional e mental. Então, essas ações se tomam no consultório ou até em conjunto com nutricionista, fisioterapeuta, com um monte de... Quer dizer, seria com multidisciplinar. Então, assim, seria um monte de ações, né, que a gente toma para que essa criança venha nascer com saúde.
Doutor, e na medicina atual que nós estamos hoje, é correto afirmar que, e principalmente na prática do seu consultório, é correto afirmar que esse pré-natal hoje começa mesmo antes da concepção?
É, a gente fala em pré-concepção. No momento que o casal pensa em engravidar, se tomam umas medidas, né? Primeiro, se faz os exames do casal, para ver se eles têm boa saúde, se não tem doenças sexualmente transmissíveis, se tem alguma doença que possa vir a ocasionar danos na formação do neném, ou do feto, como queira. Né? Então, hoje tu tem todo o pré-natal é dirigido na pré-concepção, no momento que o casal procura o consultório e diz: ó, nós queremos continuar nossa vida com um filho. Então, a gente toma todas as medidas, faz exames, vê se geneticamente a criança comporta a idade do casal, o aconselhamento, se precisa de aconselhamento genético, se precisa de aconselhamento de alguma forma que se estenda além do nosso consultório.
Aqui já fica a primeira dica, doutor, para quem está nos vendo. Está pensando em ter um filho?
Procure o médico.
Antes?
Antes.
Perfeito.
Diz assim, é uma pena que menos do que 50% das gravidezes são programadas. Então, uma estatística de Porto Alegre, que até a gente estava estudando, né? Diz que em torno de 40% dos casais procuram o aconselhamento médico para engravidar. E o resto é acidente.
Doutor,
ou gravidez ocasional, né?
Ocasional. Doutor, durante esse pré-natal, na média, né? Nós vamos falar sempre na média. Quantas vezes a gestante deverá ir no consultório durante a gravidez, até o parto?
Desde que ela se fez aconselhamento, ela já está encaminhada para saber que faltou a menstruação, né? Faz o teste, descobre que está grávida, e aí ela começa o aconselhamento com o médico e vai fazer consultas mensais, ou se ela tiver algum problema, semanais, ou vai receber orientação de acordo com o que precisar. Pode ir de 7 a 10 vezes, 12 vezes.
E existe, doutor, vacina, uma pergunta que nos mandaram aqui. previamente. Tem alguma vacina que a gestante é ministrada durante a gestação?
Normalmente, as crianças que de hoje, né, ou do nosso tempo, já estão vacinadas. Normalmente se aconselha que se reforce a vacina do tétano, se confere se ela está vacinada para hepatite B, se não está, se manda fazer, e se confere se foi vacinada para rubéola. Então, a rubéola é uma doença que também pode causar dano no feto e existe vacina. Então, no aconselhamento que da senhora que vai procurar para engravidar, a gente aconselha que faça a vacina da rubéola também antes de engravidar. Se ela não fez na evolução normal que as crianças estão fazendo, né? A Secretaria da Saúde, ela faz. A gente que fez por 35 anos acompanhamento pré-natal na Secretaria da Saúde, acompanhou muito, por muito tempo, tudo isso. Então, as vacinas que são organizadas desde que a criança nasce e no momento da concepção de outra vida, né? A gente aconselha ou vê se todo aquele relatório da vacinação está completo. Se não está, a gente completa ou se aconselha a completar.
Mas importante, isso eu não sabia. É o momento, então, de se fazer esse check-up do calendário vacinal da gestante.
Sempre.
Sempre.
Se ela entrou no consultório, tem que saber se foi vacinada, se fez vacina do tétano, da hepatite B, da rubéola. Tudo isso está no acompanhamento.
Perfeito. Doutor, outra pergunta que nos mandaram aqui é se sangrar durante o início da gravidez e ter cólica é normal?
Olha, nem sangrar nem ter cólica é normal. São episódios frequentes e que acontecem. Então, no momento que se consolida que a paciente está grávida, E a evolução dela aparece sangramentos, ela é necessário examiná-la e encaminhá-la, principalmente por ultrassom, que é o método diagnóstico mais eficaz nesses casos. Então a gente confere se ela pode estar abortando ou não, porque o índice de abortamento, dependendo da idade, pode ser de 3 a 5 a 10%. Ou, dependendo da idade, até mais alto que isso. Então, a gestante deveria, sempre que sangrar ou tiver dores, né, tentar se aconselhar com seu médico.
Então, esses dois sinais não são normais e tem que se buscar um médico.
São coisas que indicam que tu deve ir ao médico.
Perfeito. Gravidez aos 38 anos é considerada de risco?
Acima dos 30 anos, a gente considera primigesta idosa gravidez de risco. Aos 38, sempre é uma gravidez de alto risco. E ela tem que ter um aconselhamento desde o início. Porque o índice de doenças somáticas, né, ou doenças que têm assim, alterações de cromossomas, aparecem mais depois dos 35.
Depois dos 35. Doutor, falamos sobre sangramento e uma outra pergunta que foi nos mandada aqui é se é normal ter corrimento na gestação.
Olha, a secreção vaginal ou o corrimento, ela, assim, como tem alterações do açúcar, né, que o glucogênio, que é um açúcar, ele muda a acidez da vagina pela ação do progestágeno. Então a secreção se torna mais abundante. Mas sempre que tem secreção vaginal abundante, é bom conferir com o médico, né? E na consulta pré-natal, relatar para que seja examinado para ver se não é uma infecção também. Mas é bem frequente o aumento de secreção vaginal pela relação da alteração que o progestágeno, né, que é o hormônio da gravidez, provoca na vagina. Então, realmente é necessário que a paciente procure o seu médico.
Existem sinais, doutor, existem sinais, sangramentos, corrimentos que o corpo dá que precisam...
São sinais que, assim, principalmente se tiver odor, mau cheiro, né, ou se tiver irritação, pode ser sinais de doenças. Agora, pode ser normal no caso do aumento de secreção de muco por causa da ação do progestágeno, né?
Tá certo. Doutor, o que é o ácido fólico? O que, que ele tem a ver aí com esse tema que nós estamos falando?
Porra, tem tudo a ver.
Tudo a ver.
Porque o ácido fólico é um folato, é uma vitamina do complexo B, que ajuda na formação do tubo neural. Quer dizer, formação do tubo neural é quando a criança começa a se formar. Então há a formação de um tubo, que é um tecido, né, que forma um tubo. E esse tubo, se não tiver folatos, ele não se solda perfeitamente. Então aparecem problemas como espina bífida, meningomielocele e outras coisas que são alterações por falta de ácido fólico. Então, no momento que tu pensar em engravidar, já devia estar tomando.
Isso é um suplemento?
É um suplemento que se receita para quem quer engravidar. Então, quem recebe o aconselhamento para engravidar já recebe ácido fólico para evitar malformações da criança. Principalmente lábio leporino e outras coisas mais assim, que a gente sabe que hérnias, né, que realmente se tiver tomando ácido fólico não vai haver formação.
Olha que interessante, pessoal.
Estudo, né, antigo já, de bastante tempo, e a gente usa ácido fólico e a Secretaria da Saúde distribui ácido fólico desde 1977, que eu lembro.
Sim, mas essas gravidez que, né, que não passam por uma orientação prévia, dificilmente...
No momento que o ácido fólico vai ter ação, principalmente nas primeiras 12 semanas. Então, no momento que pensou em engravidar, se tem ácido fólico, tu está prevenindo malformações. Muito interessante, não?
Muito, demais. Urinar com sangue sem estar grávida pode ser o quê?
Primeira hipótese, um cálculo. Segunda hipótese, uma infecção. Mas aí mesmo, isso acontece também na gravidez. Então, normalmente se faz a triagem, né? Com exame de urina, urocultura e um ultrassom. Ou até uma radiografia, se for necessária, porque pode, doenças que podem causar sangramentos, né? Pode ser até neoplasia ou câncer, né? Então, a investigação é uma coisa que tem que ser feita.
Várias hipóteses, Rosana. Tem mesmo que procurar o médico.
Mas acontece também na gravidez. Primeira, litíase ou cálculos na via urinária, né? Segunda, infecção. E a terceira pode ser uma neoplasia.
Perfeito. Falamos aqui, doutor, em praticamente todas as lives que falamos sobre temas dos mais variados sobre saúde. Em todos eles, algumas orientações são sempre recorrentes, que fazem parte de um conjunto de boas práticas para a saúde. Dentre elas está aí uma boa alimentação, exercícios físicos.
Uma coisa que a gente deixou de falar aqui, diz, no momento que tu pensar em engravidar, diz, primeira consulta deveria ser feita com o dentista. Uma boa dentição, não ter uma gengivite, não ter uma infecção urinária, não ter isso, são causas frequentes de bacteremia e aborto. Então, no momento que tu tá com uma boa dentição, começa a saúde, começa pela boca.
Começa pela boca. E essas orientações que eu falava, uma delas é exercícios físicos. Olha, pessoal, opa, tem que fazer exercícios físicos. E o que nos perguntaram aqui é o seguinte: tem como fazer, é recomendado fazer exercícios físicos durante a gravidez?
Olha, não, a única coisa que se pede é que não se extrapole, que não force. Mas as pessoas que têm atividade física como atletas continuam quando estão grávidas e continuam com bom desempenho. Quer dizer, quanto mais movimento, mais sol, mais ar, mais atividade, mais saúde. Então, não tem nada que contraindique que a grávida, né, tem que ficar trancada dentro de casa e que não faça esforço nenhum, a não ser que esteja com ameaça de aborto, ou com descolamento de placenta, ou com qualquer outra doença que possa ocasionar, né, que o esforço existem as incontinências de colo, né? Que aí se aconselha a não ter atividade física, né? Mas fora disso, uma vida saudável depende do movimento. E quanto mais movimento tiver, melhor.
E o Vida e Saúde vai ao intervalo comercial e voltamos em instantes tratando deste assunto tão importante que diz respeito à nossa saúde. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde, aqui na tua Rádio Cacique neste sábado, com o patrocínio da Unimed, com planos familiares, planos empresariais. Fernando Osório.
Doutor, e olha só o que, que perguntaram aqui. O sexo durante a gravidez está liberado?
Desde que a pessoa esteja sadia, não tenha doença sexualmente transmissível, é a primeira contraindicação. A segunda é se tiver desconforto, porque na gravidez a candidíase é uma das causas que mais impedem a mulher de ter relações, né? Então, no momento que aparecem secreções, ou pruridos, coceiras, né? O mal-estar, o desconforto durante a relação, aí ela deve procurar o seu médico. Mas não existe assim uma contraindicação para o ato sexual. Lógico que para o exagero, sim, mas para uma vida normal, não.
Tá certo. A Adri interage conosco e pergunta, tem um histórico de pré-eclâmpsia e estou grávida de 10 semanas. Posso ter novamente esse problema?
Pode, mas na mesma proporção do que a que nunca teve. Diz assim, a gente nunca sabe se na primeira gestação teve pré-eclâmpsia, vai ter na segunda. Diz, não se tem certeza. Se toma precauções, porque sempre que teve, pode ser o mesmo fator que vai desencadear. Então se presta mais atenção.
Certo, mas não se que tem uma predisposição.
Não, se começa a ter assim, uma dieta, restrição de sais, aumento de líquidos, né, e um cuidado maior, em vez de um pré-natal com consultas mensais, a gente agenda para que a pressão seja vista no mesmo lugar, com a mesma pessoa, para não ter muitas discrepâncias. Então, assim, um acompanhamento de um caso como o dela deve ser mais cuidadoso.
Tá certo. Doutor, uma pergunta complementar da Adri, até em homenagem também aos universitários. Nós estamos recebendo aí contato de muitos estudantes de medicina que têm acompanhado nossas lives. Pedi para o senhor conceituar muito rapidamente o que, que é a pré-eclâmpsia que a Adri referiu. Que problema é esse?
Pré-eclâmpsia é um conjunto de sinais que aparecem depois, normalmente em torno da 32ª semana de gestação, que consiste em edema de membros inferiores, né? Aumento de pressão, aumento do peso repentino, né? Por isso que a gente faz o controle da pesagem o tempo todo no consultório, né? Uhum. E assim começam outros sintomas, né? Mas normalmente é um enxume nos pés, né? Que progride muito rapidamente e aumento da pressão. Então são sinais de alerta e que pode, né, a paciente vir a ter a eclâmpsia, que seriam convulsões, né, e assim um aumento repentino da pressão que pode levar até a morte do bebê intraútero, né?
Interessante. Doutor Cassiele, a Cassiele nos pergunta, quando se tem mioma, pode ou não tomar anticoncepcional?
Olha, o mioma é um probleminha que normalmente, para ele sumir daí, tem que ser cirúrgico. Mas a gente pode usar hormônios e o próprio anticoncepcional pode evitar sangramentos. Então, todos os casos têm que ser acompanhados individualmente. Não é generalizado para todos os casos, depende do tamanho, depende da forma, porque o mioma existe assim, o submucoso que dá sangramento, o intramural que pode vir a dar problemas, né? E o subseroso que pode crescer à vontade e não dá problema nenhum. Então, muitas vezes tu tem uma bola externa, o útero, né? De um volume acentuado que não dá problema nenhum. E tu tem os outros tipos, que pode ser um de menos de 1 centímetro e dá sangramento. Então, tudo depende do que está acontecendo.
Não é uma máxima não, que não é, pode tomar não, anticoncepcional.
Não, assim, se for intramural, o anticoncepcional não vai adiantar, porque vai acontecer sangramentos esporádicos e involuntários, assim, sem controle.
Tá certo. Obrigado, Cassiele, pela pergunta. Interessante. A Paula, doutor, nos pergunta o seguinte: até que idade o doutor aconselha a tomar anticoncepcional?
Diz, o anticoncepcional não deixa de ser uma reposição hormonal. Se a pessoa está com boa saúde, ela pode tomar até os 50, 52, 55, depende do estado físico e do estado hormonal dela. Então, muitas vezes a menopausa aparece aos 40 anos, às vezes aos 55. Então, o anticoncepcional nesse tempo é um uso até de reposição hormonal. Ele pode ajudar em vez de atrapalhar, não é só porque a combinação estrogênios e progestágenos ele mantém a mulher com sexualidade ativa e com boa saúde, né? Inclusive para se manter ativa sexualmente.
Interessante. Não é só pela questão.
Não, não é só. Não. Não. O anticoncepcional é uma medicação, né, que tem estrogênio, que é o hormônio feminino, e progestágeno, que é o hormônio da gravidez. Então, essa combinação ajuda, né, a mulher a manter o nível hormonal também.
Perfeito. Obrigado, Paula, pela pergunta. A Ângela, doutor. Interessante, a Ângela está perguntando o seguinte: eu tomo pílula, comecei a tomar agora, me sinto ruim, não está se sentindo bem.
Diz, depende do teor hormonal. Existem pílulas no comércio que existiu há 50 anos, né, desde que começou, com alto teor hormonal. Aí, e com assim, um cálculo desnecessário, muitas vezes, que uma pessoa de baixo peso toma uma pílula de baixa dosagem. Uma pessoa, né, ou dependendo assim, do teor hormonal, de um monte de situações, a gente vai indicar um determinado tipo ou outro. Então, assim, dependendo até do tipo físico, se utiliza determinado tipo de combinação hormonal. Então, não é. Ela pode se tornar irritante ou intolerante, porque ela está tomando numa dose inadequada, muito alta, ou assim, inadequada para ela.
É sugerível procurar um médico para fazer esse ajuste.
Exatamente, o aconselhamento médico para o uso da pílula também é necessário.
Importante, como o doutor está dizendo, a gente saber. Eles vão dizer assim: ah, mas está chovendo no molhado. Não, pessoal, tem muitas adolescentes, né, e tal. E o seguinte, então, pois o doutor está dizendo que tem vários escalonamentos.
Diz assim, ó, dependendo do tipo físico, do peso, do tamanho, né, até da constituição física, existem pílulas que são verdadeiras microdoses, que não servem para uma pessoa adulta que tem um peso maior, uma formação maior, ou até uma pessoa, tu tem pessoas de 1,50m com 45 quilos e uma pessoa de 1,80m com 90 quilos. Daí tu vai adequar a pílula de acordo com a necessidade física e com a função. Por isso que na maioria das vezes, esses anticoncepcionais mais antigos, né, que são até fornecidos, porque são baratos e fáceis de fazer. Então eles têm uma camadinha de açúcar e o remédio lá dentro. Uma dose mais alta, porque às vezes só se toma a camadinha de açúcar, né? Então a drage é feita com uma certa quantidade de hormônios, maior até para suprir a falta do dia seguinte. Então nessas doses altas é que aparecem mais sintomas.
É sinal que não está regulado.
Não, não é o adequado para ela.
Tá certo. Sou gestante, né? Sou gestante e profissional da área de saúde. Devo fazer a vacina contra a Covid?
Não.
Não?
Porque, assim, ó, no momento que a gente não tem o conhecimento da ação sobre o feto, tu pode interferir, né? Porque o hormônio, o coronavírus, ele está vinculado a algumas funções genéticas, né? Então, pode causar problema.
Até...
Melhor não, tanto que saiu nas lives aí do coisa que a pessoa deveria se abster de ter relação no momento que tomou a vacina, né? Uhum. Imagina uma gestante.
Sim.
Pode ser até que eu esteja errado, que o aconselhamento fosse para fazer, tu entende? Mas eu tenho visto no meu consultório que as grávidas que positivaram para o Covid não tiveram doença. Tiveram, assim, comunicantes, e foi feito o PCR, né? E realmente positivou e sem doença.
Assintomático.
Sem sintoma nenhum, a maioria delas. Viu, né? E poucas tiveram febre ou tiveram que usar azitromicina porque tinham sintomas de mais de irritação na garganta do que sintomas mesmo de dispneia, falta de ar ou dificuldade respiratória. Nenhuma das grávidas que estiveram no consultório, e não foram poucas.
Uma mulher, doutor, com trombofilia tem uma gravidez de risco?
Tem.
Tem.
Só que a trombofilia, muitas vezes é usada esse termo trombofilia para doença inespecífica. E a gente tem que agir com cuidado e, assim, toda a profilaxia, né, que existe sobre a trombofilia deve ser muito bem acompanhada, porque existem exames inespecíficos e que fazem com que tu seja rotulado com uma trombofilia e, na realidade, não acontece nada. Então, muita gente está tomando muito remédio e muitas vezes, assim, usando coisas que até põem em risco, né, a saúde física da mãe, pelo excesso de anticoagulantes, né, que seria o caso do Clexane, né, que é o nome comercial do produto que se usa nesses casos, né?
Tem que aprofundar esse diagnóstico, então.
Ah, exatamente, assim, ter certeza do diagnóstico.
Tá certo. Obrigado, Deb, pela pergunta. A Ivanise Paim, pessoal lá de Lagoa Vermelha, ela pergunta o seguinte: doutor, tenho 42 anos, fiz uma cirurgia bariátrica há 3 anos e estou grávida de 9 semanas. Estou com muita falta de vitaminas. Isso é normal para repor essas vitaminas agora na gestação?
É, ela vai ter que ter um bom aconselhamento, tá? E a reposição, porque a cirurgia bariátrica impede a absorção do ferro, de vitaminas. Então, a vitamina B tem que ser injetável. O ferro vai ter que ser injetável também, ou intramuscular ou intravenoso. Então, ela vai ter que fazer um acompanhamento mais minucioso e mais cuidadoso. Ah, seria uma gravidez de muito alto risco.
O paciente pós-bariátrica já por si só já tem
já
que ter
é
uma suplementação
risco.
Alimentar, né?
Já é um risco, né?
Na gravidez.
Então, assim, mas... o aconselhamento que é feito para cirurgia bariátrica já pede psiquiatra, nutricionista e outras coisas. E não tem que parar depois que fez a cirurgia, vai ter que continuar. Então, o nutricionista vai ter que estar junto. O obstetra vai ter que estar junto. E não vai ser uma pessoa só, vai ter uma equipe multidisciplinar, porque senão não vai dar conta da coisa.
Tá certo. Minha filha faz injeção há 2 anos e tem 26 anos. E menstrua de 3 em 3 meses. Isso não prejudica ficar sem menstruar muito nova?
Não. No momento que se usa o progestágeno, ela fica com o organismo como se estivesse grávida, sem menstruar. Então, realmente, eu pessoalmente não gosto desse tipo de tratamento. Prefiro que seja um anticoncepcional combinado de uso contínuo, mas se usa, é um método seguro, barato, só que transforma a mulher numa grávida permanente, então com sintomas, né, e com alterações possíveis do tempo da gravidez.
E esse tratamento específico, doutor, que ela refere que está fazendo, ele é indicado para adolescentes, pessoas de baixa idade?
Normalmente se usa em pessoas que têm dificuldade, tá, para acompanhar assim, o uso do anticoncepcional. É um método barato, eficaz e de longa duração, né? Então, no momento que tu usa uma injeção para 3 meses, tu tem que te lembrar, no momento que tu injeta, que só vai terminar o efeito em 3 meses. Então, por isso que a gente não aconselha.
E assim estamos finalizando mais um programa Vida e Saúde neste sábado aqui na tua Rádio Cacique. No sábado que vem, neste horário, estaremos de volta, sempre trazendo assuntos de grande interesse da nossa comunidade. Música.